sé que eu nem me lembro. Me abraça, minha vida, me leva em seu cavalo.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acriana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo, depressinha vou voar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Difusora, 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 um novo tempo no ar. Rádio Difusora do Estado do Acre, em Rio Branco, na Rede Mundial.
todo mundo ouve. Difusora.
Pela camisa. Se você cansar, eu paro. Só pra você descansar. Mas só tem 3 minutinhos, porque a festa vai continuar.
Frágil demais e não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei.
deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos, a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar. Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista.
Difusora.
Te vi com outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou até as batidas, eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar, seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar, seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor.
Cada segundo se convierte.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Seis horas e 59 minutos, muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br. difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp 68 99203 2962.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Conexão Acre, hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. E você confere nesta edição. Em Londres, Acre busca certificação internacional para valorizar créditos de carbono. Governo do Acre recebe representantes da Organização Internacional para as Migrações. Políticas migratórias são ampliadas no Acre após assinatura de cooperação internacional com a ONU. E ainda, Acre reforça ações de enfrentamento ao analfabetismo. Investimentos em servidores impulsionam avanços na educação acreana. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre realiza nesta semana sessões itinerantes no Vale do Juruá. Arraial Cultural movimenta Rio Branco e valoriza a tradição junina. A gente confere a programação da segunda noite do Arraial Cultural 2026. Copa do Mundo, Brasil entra em campo contra a Escócia. Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
A chegada de uma onda de frio polar provoca mudanças significativas no tempo em todo o Acre nesta quinta-feira. De acordo com o IMET, o estado terá um dia de temperaturas baixas, céu encoberto, ventos intensos e chuva a qualquer hora, com risco de temporais em algumas regiões. O fenômeno também influencia o clima em Rondônia, no sul, sudoeste do Amazonas e em parte do Mato Grosso, Goiás, Bolívia e na região de selva do Peru. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 16, com máxima de 26. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 15 e a máxima de 27. No Vale do Juruá, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 20 e a máxima de 27. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 16 e a máxima de 25 graus Celsius.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
STF analisa posse de arma por Bolsonaro em prisão domiciliar. Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para a manifestação da PGR. A reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Em passagem por Sergipe nesta sexta-feira, o presidente Lula criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as organizações criminosas, Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, como terroristas. Segundo ele, os criminosos devem ser combatidos dentro do Brasil.
Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira. E nós vamos combatê-los aqui dentro. Eles não são um terrorista que o Trump quer. Trump quer um Osama Bin Laden, quer não sei das contas. Eu entreguei um documento pro Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vou entregar o Hamas, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Ricardo Magro, e ele está morando em Miami.
Pouco antes da declaração do presidente, o governo divulgou uma nota criticando a mudança de nomenclatura e afirmou que o terror causado por essas organizações em comunidades busca obter lucro através do crime e não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Lula criticou também ações de integrantes da família Bolsonaro em busca de intervenção dos Estados Unidos sobre o Brasil.
Eu tive 3 horas cumprindo esse Trump. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. Seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos, pedir intervenção americana no Brasil.
A decisão dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas ocorre depois que o senador Flávio Bolsonaro se encontrou com o presidente Donald Trump no país. Ele mesmo admitiu ter pedido a Trump que as facções criminosas sejam classificadas como organizações terroristas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Indústrias empregaram 8,7 milhões de pessoas em 2024. Fabricação de produtos alimentícios é a maior empregadora do setor. Solimar Luz.
Em 2024, o Brasil registrava 8,7 milhões de pessoas ocupadas na indústria, distribuídas em 358.400 empresas. Essas empresas geraram uma receita líquida de vendas de 6,8 trilhões de reais e VTI, valor de transformação industrial, de 2,6 trilhões de reais, dos quais 88,8% foram provenientes das indústrias de transformação. Os números fazem parte da Pesquisa Industrial Anual Empresa e Produto, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. A maior empregadora foi fabricação de produtos alimentícios, com mais de 2 milhões de ocupados. Já a extração de petróleo e gás natural lidera o ranking de produtividade, como destaca o analista do IBGE, Marcelo Miranda Freire de Melo.
Fabricação de coque e produtos de petróleo são as atividades com maior porte, com aproximadamente ali 480 pessoas empregadas por empresa. Extração de minerais de metais que vem em seguida, com 342 pessoas em média, né, empregadas, e a fabricação de produtos farmacêuticos com 257. Em termos de volume, nós temos ali fabricação de produtos alimentícios, empregando aí grande parte, né, das pessoas, seguida ali pela confecção de artigos de vestuário e fabricação de produtos de metal.
Os 10 principais produtos industriais brasileiros concentraram 20,9% da receita líquida de vendas da indústria. Os óleos brutos de petróleo mantiveram a liderança do ranking de receita em 2024, passando dos 5 trilhões de reais. A região Sudeste concentrou a maior parte da receita industrial, 55,3%, seguida do Sul, 20,5%, Nordeste, 9,8%, Norte, 7,4% e Centro-Oeste, 6,9%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Governo renova cota para veículos elétricos. A medida busca beneficiar consumidor e manter cronograma. Gabriel Brum.
A renovação da cota de isenção para importação de veículos elétricos, decidida nesta terça-feira pelo governo, foi pensada no consumidor. Foi o que defendeu o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Ele participou nesta quarta-feira do programa Bom Dia Ministro da EBC. Apesar de críticas das montadoras, o governo federal renovou por 6 meses as cotas para veículos eletrificados, desmontados e semidesmontados, no valor de US$ 463 milhões. Empresas da indústria automotiva, inclusive, ameaçam ir à justiça. O ministro defendeu a decisão do governo.
O governo federal, de fato, tomou essa decisão ontem. Não foi para causar dano para a produção nacional, ao contrário, para favorecer, sobretudo, o consumidor, o mercado, e não ignorando que a gente tem que ter uma política, uma série de medidas para acomodar todos os interesses que são legítimos. Né?
O ministro afirmou que o cronograma para elevar o imposto de importação não foi alterado, ou seja, a alíquota sobe para 35% a partir de 1º de julho para veículos eletrificados montados e semidesmontados. Já os desmontados continuam pagando 14% até 1º de janeiro de 2027, quando a alíquota também sobe para 35%. Segundo Márcio Elias, a decisão foi tomada porque algumas dessas montadoras estrangeiras já estão produzindo no país. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
Trabalhadores nascidos em julho e agosto podem sacar o PIS e o PASEP. A reportagem é de Diego Brião, da Agência Rádio Web.
Os trabalhadores e trabalhadoras que nasceram nos meses de julho e agosto estão habilitados para receber o pagamento do abono salarial PIS-PASEP 2026. De acordo com o que informa o governo federal, tem direito ao benefício aqueles que receberam no ano base de 2024 remuneração média de até R$ 2.766. Também compõe a lista de requisitos a necessidade de o trabalhador estar cadastrado no PIS-PASEP, Programa de Integração Social ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, há pelo menos 5 anos. É necessário ainda ter trabalhado com carteira assinada para empregadores contribuintes por pelo menos 30 dias no ano base, além de ter os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais ou no e-social. Entre as alternativas de saque está a rede Banco 24 Horas, que é gerida pela empresa Tecban. O gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini, lembra a data limite para resgatar o valor.
Este abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo, concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e também a servidores públicos que atendam aos requisitos do programa. Neste momento, o benefício é destinado a trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto, e os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, que neste ano é 30 de dezembro. Então, é importante as pessoas sacarem esse valor em 2026.
Rodrigo Maranini também reforça a abrangência da rede.
O Banco 24 Horas, ele consegue, de uma forma muito rápida e prática, auxiliar o beneficiário para verificar se o seu crédito já está disponível na conta dele. Hoje, a rede Banco 24 Horas está presente em mais de 2.100 municípios espalhados pelo Brasil. São mais de 150 instituições conectadas em um único ponto de atendimento, o que permite ali a população realizar diversas transações, como saque, consulta, pagamentos, recarga de celular e com muita conveniência e agilidade.
O valor pago é proporcional ao tempo de serviço. Ele equivale ao salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados. Vale lembrar, o salário mínimo deste ano é de R$ 1.621. A consulta em relação ao benefício pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br, pela central Alô Trabalho no telefone 158 ou diretamente nas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Em Londres, a Acre busca certificação internacional para valorizar créditos de carbono e garantir mais renda a produtores e comunidades tradicionais.
A renda de produtores rurais, extrativistas e comunidades indígenas do Acre está no centro das atenções da Europa. A governadora Maiúsa cumpre agendas estratégicas na capital britânica durante a Semana do Clima, o maior evento global de debate, ações urgentes contra o aquecimento global e conecta governos e fundos de financiamentos ambientais. O objetivo do Acre no evento é valorizar suas florestas no mercado internacional e garantir que o dinheiro chegue rápido para quem está na ponta. No primeiro compromisso, a comitiva se reuniu com a empresa Silveira, que avalia a qualidade da preservação. O Acre caminha para ser o primeiro estado do país a receber uma nota de qualidade internacional, o que torna seus créditos de carbono muito mais valiosos. A governadora Maiúsa Assis destacou o impacto real dessa agenda para a população.
Uma certificadora reconhecida no mundo todo, tratamos sobre o nosso estado, a nossa participação e as possibilidades, o potencial que temos de desenvolver o nosso estado, cuidando da nossa floresta, da conservação, da preservação e especialmente das pessoas.
Logo depois, a governadora se reuniu com Mary Grady, presidente da ARTRES, órgão que chancela globalmente a venda desses créditos de alta qualidade. O encontro serviu para acelerar os passos finais da auditoria no estado. Com aprovação, o Acre poderá registrar e vender seus créditos na plataforma mundial. Os recursos vão financiar cooperativas de agricultura familiar, planos de vida das comunidades indígenas e estruturar o combate a queimadas. A governadora encerrou o dia reforçando o compromisso social da viagem.
Eu acabei de ter encontro com a Mary, onde tratamos da validação dos nossos créditos de carbono, menos burocracia, mais entrega para a nossa população, valorizando todo o trabalho de preservação, de conservação e de cuidado com as pessoas do nosso Acre.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
As políticas migratórias são ampliadas no Acre após a assinatura de cooperação internacional com a ONU.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, formalizou a assinatura de um termo de cooperação voltado ao fortalecimento das ações destinadas à população migrante, em cerimônia realizada na sede da pasta. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a promoção de políticas públicas e a garantia dos direitos humanos. A ação ocorre em um contexto de intensificação das atividades institucionais para a realização da sétima semana dos imigrantes e contou com a participação de representante da Organização das Nações Unidas, a ONU, o que evidencia o reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Acre. O secretário da SEAS-DH, João Paulo Silva, destacou a importância da parceria para a consolidação das políticas públicas. Ele afirmou que o governo atua para assegurar a assistência integral à população migrante, com atendimento a homens, mulheres e crianças, além do apoio aos municípios de fronteira. Segundo o secretário, trata-se de uma política contínua, já que o fluxo migratório é permanente e o Estado mantém atuação voltada ao acolhimento, orientação e atendimento humanizado. O chefe de missão da Organização Internacional para as Migrações no Brasil, Paolo Caputo,
parabenizou o estado pelo trabalho desenvolvido e afirmou que o Acre se destaca como referência em boas práticas de gestão migratória. O Acre vem se consolidando no cenário nacional com um sistema próprio de cadastramento de imigrantes, além de ações integradas de assistência e inclusão social. As atividades são realizadas em parceria com municípios da região de fronteira e seguem diretrizes do governo estadual. O governo do Acre reafirma, sim, o compromisso com o acolhimento, a proteção e a garantia de direitos da população migrante, independente da sua origem. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Governo do Acre recebe representantes da Organização Internacional para as Migrações e fortalece parceria para enfrentar desafios da migração e das mudanças climáticas. Carolina Torres.
Em debate sobre as políticas de migração no Acre e as questões climáticas, o governo do estado recebeu nesta terça-feira o chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações no Brasil, Paulo Caputo, e o coordenador de emergências da OIM na região norte, Daniel Pereira, na Secretaria de Estado da Casa Civil, para discutir a situação migratória no estado e os impactos das mudanças climáticas. A Organização Internacional para as Migrações, a agência da Organização das Nações Unidas para as Migrações, é o principal organismo intergovernamental na área e atua em parceria com governos e instituições para enfrentar os desafios da questão migratória, promover o desenvolvimento social e econômico e garantir o respeito à dignidade humana e ao bem-estar das pessoas migrantes. Em sua primeira visita oficial ao Acre, o chefe da missão da OIM no Brasil, Paulo Caputo, destacou que a organização está pronta para ampliar a cooperação com o estado.
Acho que primeiro que nós aprendemos muito conversando com os colegas do governo do estado e também identificamos áreas de cooperação, tanto na governança da migração quanto na prevenção do risco climático. Então, acho que tem muito trabalho a fazer juntos e estamos prontos para cooperar com o governo do estado do Acre.
O coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, destacou que a parceria com a OIM Migração fortalece projetos estratégicos desenvolvidos pelo estado.
Essa reunião é muito importante porque fortalece essa parceria que a gente tem com a ONU e os seus braços, né? Tem vários projetos aqui no estado que a gente consegue avançar com essa parceria e fortalecer num momento que estamos nos preparando para um momento climático aí que vai impactar em ajuda humanitária, por exemplo, é importante.
Já o coordenador de emergências da OIM na região norte, Daniel Pereira, afirmou que o Acre tem servido de referência para outros estados da Amazônia Legal.
O governo do Acre tem sido uma referência para nós nos estados do norte e não só, pensando que o governo do Paraná já está pedindo, né, consultoria de vocês para o sistema. Então, apesar de toda a dificuldade, vocês têm muito motivo para se orgulhar.
O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Paulo Silva, ressaltou que o governo estadual atua para garantir assistência integral aos migrantes.
O Acre sai na frente com um sistema próprio que ele tem de cadastramento dos imigrantes no estado do Acre. E o nosso papel, de fato, é fazer assistência, tanto voltada às políticas públicas, quanto à assistência voltada aos direitos humanos para essa população.
Carolina Torres, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, o IDAF, realiza vigilância sanitária em propriedades rurais de Tarauacá, após registros de mortalidade bovina. A reportagem de Fabiana Matos.
O IDAF está realizando ações de vigilância sanitária em propriedades rurais do município de Tarauacá, após relatos de mortalidade de bovinos na região. Durante as ações de campo, equipes técnicas da unidade local do IDAF realizaram inspeções sanitárias em propriedades rurais com base nas informações repassadas pelos produtores. De acordo com Vandemelo, médico veterinário e responsável pelo acompanhamento do caso, o trabalho de vigilância continua em andamento. O IDAF orienta ao produtor rural que, caso identifique animais com sintomas incomuns ou sintomas de doenças, comunique imediatamente ao IDAF.
A equipe do IDAF teve a campo após a identificação de um animal com sintomas neurológicos numa propriedade localizada no ramal sentido Tarouacá Cruzeiro do Sul. Foi coletado a amostra de encéfalo do animal para ser enviado para análise de raiva dos herbívoros e, durante a visita, observado a presença de ervas tóxicas e ossadas a campo, que também está sendo levado em consideração na investigação. Destacamos que o produtor informou que havia vacinado todos os animais contra a raiva e que não havia relatos de ataque de morcego na propriedade. A investigação ainda continua e aguardamos o resultado das análises.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Saúde.
Profissionais de saúde recebem capacitação para aprimorar atendimento a pacientes diabéticos. A reportagem de Suzana Bonfante.
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, em parceria com a Universidade Federal do Acre, realizou nesta terça-feira 23 a conclusão da primeira turma do curso Qualificação no Manejo de Lesões nos Pés de Pessoas com Diabetes. O encontro foi realizado no Bloco de Medicina da UFAC, em Rio Branco, e marcou o encerramento presencial de uma capacitação híbrida voltada aos profissionais da rede de atenção à saúde. O treinamento foi organizado em 3 turmas, com oferta de 150 vagas para profissionais de saúde de todo o estado. Ao todo, 140 participantes estão concluindo a formação. A enfermeira e professora do curso de graduação de enfermagem da UFAC, Ionar Cosson, enfatizou que a prevenção é um dos principais focos da capacitação.
E nós fizemos essa parceria com a CESACRE, o FAC CESACRE, para estar ofertando esse curso de qualificação para todos os enfermeiros do estado no manejo das lesões dos pés em pessoas com diabetes. Hoje preocupa muito a situação no nosso estado, não só no país, mas no nosso estado. O número de amputações cresceu bastante e isso nos preocupa porque nós precisamos trabalhar a prevenção na atenção primária. Então nós vamos estar capacitando esses profissionais tanto na prevenção como no tratamento das lesões já instaladas nos pés desses pacientes com diabetes.
A coordenadora de atenção básica de Santa Rosa do Purus, Leila Monteiro, destacou a importância da capacitação para os municípios do interior.
A gente veio buscar mais conhecimento, né, nessas capacitações para multiplicar para os demais profissionais do nosso município. É muito bom a gente adquirir novos conhecimentos e poder tratar melhor a população de Santa Rosa do Purus.
Suzana Bonfante, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
A gente agora faz a leitura diária do site da Agência de Notícias. A gente começa por esse destaque de que o fortalecimento da gestão e da capacitação profissional, um dos eixos do planejamento estratégico da Polícia Militar do Acre para os próximos anos, ganhou mais um importante avanço. Na manhã desta quarta-feira, a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, a coronel Marta Renata Freitas, recebeu o major da PM, Jadson Figueiredo, após a conclusão do curso superior de inteligência estratégica da Escola Superior de Defesa em Brasília, no Distrito Federal. Outro destaque que nós encontramos acessando o site é de que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, dá seguimento à agenda de manutenções em escolas estaduais. Nesta semana, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, 1º de Maio, em Mâncio Lima, recebeu uma série de melhorias estruturais voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e à ampliação do conforto e da qualidade do ensino na instituição. Outro destaque é de que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a CESDH, realizou nesta quarta-feira uma reunião com representantes nacional da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, com a participação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, o IAPEN, para tratar do plano Pena Justa. Quer ficar por dentro desses e de outros destaques? Basta você acessar agencia.ac.gov.br. 17 horas e 27 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a seguir, você confere, Acre reforça ações de enfrentamento ao analfabetismo. E a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre realiza nesta semana sessões itinerantes no Vale do Juruá. Até daqui a pouco.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar.